Dani, você sabe que dia é hoje?
Sábado.
Dia 30. Mas amanhã é Halloween. E a gente tem que fazer um programa pra postar amanhã.
Exatamente. Ah, eu tenho que te mandar o áudio direitinho, hoje eu não posso ratear. Geralmente eu rateio, né? A gente faz o programa, fica uns 3 dias
Não, amiga.
aloprando.
Não. Não, mas a última vez que a gente fez, tu mandou direitinho, só que eu não tinha visto o e-mail, porque eu tava sempre acostumado. Ah, não, a Dani, acho que eu tenho que falar com ela pra ela mandar pra mim. E aí, só que tu já tinha mandado. Às vezes a gente acha que, como é que é? Cão velho não aprende novos truques, mas aprende.
Ah, eu sou assim, cara. Eu bato comigo é difícil. Eu tenho que ficar em cima. Tem que me cobrar.
Falando em novos truques, a gente tava conversando. A gente tava conversando. A gente sempre conversa bastante antes do podcast, antes de começar a gravar, pra aquecer os. Como é que é? A língua. Aquecer as boquinhas. E a Dani tá com uma nova. Como é que é? Uma nova hobby?
Profissão.
Um novo
Eu
hobby de
sou o seu
tatuagem?
Madruga, né? Vai dizer. Ah, seu Madruga já vendeu sapato, já foi engraxate, já lotou o box.
Já. Era ele que vendia aquelas limonadinhas, né? Lembrei.
Sim.
Mas agora tu virou tatuadora, né, meu amorzinho?
Ah, pois então, não, eu tô fazendo uma tatuagem em mim mesma, mesmo, experimentando, porque a história é tri bonita. Eu comecei a tatuar porque o filho do Itapa, o Boris, me emprestou uma máquina. E aí eu comecei a tatuar, e daí logo em seguida eu deixei cair minha fonte no chão. E aí eu fiquei sem tatuar, né? Eu sou muito desastrada. Eu não sabia comprar direito, não tinha muita. Tava trabalhando muito. E daí, aí depois de um tempo, assim, uns 2 meses atrás, um mês atrás, aconteceu um negócio na minha vida que eu conheci umas pessoas muito legais, assim, de um rolê muito diferente, assim, e aí acabei voltando pra tatuagem, só pra poder tatuar uma pessoa especialmente, assim, sabe? E aí eu comecei a tatuar eu, porque já que a máquina tá aqui comigo, né? Minha intenção não era ser tatuadora, na verdade. Talvez eu tivesse só a fim de tatuar os meus amigos, fazer uns trabalhos de arte, assim, que tivessem a ver com tatuagem, sabe? Mas eu tô tri a fim de tatuar todo mundo que quiser ser tatuado por mim.
Inclusive, eu quero ser uma dessas pessoas.
Ai, eu amo, vá. É muito especial pensar que fazer uma ilustração pra botar no corpo da pessoa. Eu era até um pouco cismada com as minhas pernas, vou te falar que eu nem tinha me tocado disso. Agora que eu tô com a tatuagem nas pernas, eu tô me sentindo bem mais confiante pra andar com as pernas de fora, assim, bem tranquilo.
É que dá
Nunca tinha
um
nem eu mesmo percebido.
significado novo, né, pro teu corpo. Tu fica mais interessado em ter algumas partes do corpo, né, depois que tu faz tatuagem.
É. É verdade.
E tem umas também, por exemplo, às vezes eu tenho algumas tatuagens, não é tanto assim, mas às vezes eu esqueço que eu tenho elas, tipo, porque tem algumas que são colocadas em algum lugar que tu não tem muito contato, ou não vê muito. Por exemplo, eu tenho uma aqui que é do ladinho na costela. Eu confesso, às vezes eu esqueço que eu tenho ela,
Deve ter
tipo,
doído.
não deu tanto. Não deu tanto.
Muito fé. A que eu fiz aqui no peito, a menina que fez em mim foi a Andy. Ela é maravilhosa, ela trabalha com aquela coisa de tu não te reconhecer, como é que é o nome? Disforia.
Disforia.
Disforia. E aí ela foi falar comigo, daí eu a minha disforia no meu coração. Tatuou uma armadura aqui, pelo amor de Deus, não aguento mais sofrer. Daí ela
É,
tatuou aqui assim.
e pra quem não tá vendo, pra quem tá só escutando, a tatuagem que a Dani tem no peito é um arame farpado em volta dos mamilos. Tá bem bonitinho. Não, não é. Não é. Ela tatuou um coração gigante no meio do peito dela. Que é
É,
tri
não é
bonitinho.
um, um é, é tipo assim,
É
é
uma
uma coisa sem
flor?
sentido, é uma coisa sem sentido, na verdade, é só uma armadura, assim. Ela trabalha com aquela coisa de. Ela viu muito vídeo gore, muito influenciada por esses vídeo gore, sabe? E por aqueles. Que sempre faz lembrar aquelas letras de banda de black metal, sabe? Com aquelas letras super assim. Então o trabalho da Andy, ele é todo assim, bem autoral e bem pra essa coisa espinhosa, assim. Eu achei legal porque eu coloquei isso meio que emocionalmente, fiquei um pouco mais protegida mesmo, sabe?
Ah, é?
Acho que a tatuagem tem essa princípio, né, da imagem, né? A imagem na gente mesmo como uma coisa que vai um pouco além, assim, há uma coisa psicológica, emocional, religiosa, o nome que a pessoa quiser dar, enfim, mas a pessoa se sentir melhor, assim, porque tem uma coisa no braço, assim, sabe? Tipo, tem
É.
uma cadeira tatuada aqui, ó. Eu sempre vou ter cadeira para sentar onde eu estiver.
É. Não sei se é muito bem assim que a tatuagem funciona, mas eu amo as tatuagens da Dani, porque antes dela começar realmente a ser tatuadora, ela já tinha algumas tatuagens. E a primeira que ela fez, a primeira tatuagem dela, eu me lembro disso como se fosse ontem. Da Dani chegando no trabalho e mostrando. Bruno, fiz minha primeira tatuagem. Ah, é? E ela? Tá! Mostrando a mão dela com um pentagrama. Eu nunca vou esquecer disso, que isso é muito tu, bicho.
Foi a Nádia que me tatuou. A Nádia é maravilhosa. Ela é incrível, uma pessoa muito fofa. Eu ainda fui pra casa dela, a gente tomou café. Eu dei um monte de gravura pra ela e fiquei me sentindo mal porque eu gostei tanto da tatuagem. Fiquei assim, meu, eu devia ter dado mais alguma coisa pra ela. Tipo, sei lá.
Mas,
Minha pita.
meu amorzinho,
Tipo, é muito
a
maravilhosa.
tuas ilustrações são arte, né, meu amorzinho? Isso já é pagamento.
Mas enfim, Baia, muito, muito incrível, assim, baita artista. E a gente ficou lá curtindo, assim, tomando um café, vendo o coelho dela, assim, sabe?
Ah, é tu que não gosta de
Aí
coelho, né?
eu adoro coelho agora. Mudei de ideia.
Pois é, eu me lembro que um dia a gente estava acompanhando um grupo de amigos nosso, que eles iam, tava indo embora aqui da cidade, e aí um deles falou que gosta de coelho, não sei o quê, e a
Odiava
Dani,
coelho.
bah, que bicho sem graça e inútil
Bicho
coelho.
desgraçado. Que horror. Não, é que eu achava chato, eu tinha um trauma com coelho, assim. Me enturmou com galinha, mas aí depois disso aí, de ter ficado lá com o coelho da Nádia, que foi essa guria que me tatuou o pentagrama na mão, que a princípio é uma coisa bem interessante, né? Que a pessoa que tatuou um pentagrama na mão tenha tido um coelho em casa, que é bem pagão também. A Nádia é uma bruxa, assim.
Ela tinha um
Amanhã é
bode?
Halloween.
Ela tinha um bode também?
Não, ela só tinha um coelho e dois gatos. Aí os gatos ficavam, tipo, provocando o coelho, assim, quando o coelho tentava comer os gatos enchiam o coelho de tapa na cara, assim.
Não matava? Porque coelho
Não,
morre.
daí eles saíam fora,
Porque coelho
aí
morre
eles
muito
voltavam.
rapidinho.
Eles saíam e depois voltavam para provocar o coelho de novo. E ficavam fazendo isso. E a gente tomando uma ceva e olhando. Eu faço isso hoje também porque tem umas galinhas aqui agora, né? E daí elas são maravilhosas e eu fico sentada bebendo uma coisa e olhando as galinhas. Assim, é lindo.
Que bonitinha, a mãe de galinha.
É muito bom a vida quando a gente só fica bebendo e esperando
As
o
galinhas
tempo
crescer.
passar.
As galinhas crescer. Os
As
peitinhos
galinhas
crescer.
fazer qualquer coisa.
Ai, teve um programa que a gente gravou que depois tu me mandou mensagem no Instagram. Que foi tipo, foi uma mensagem tão bonitinha, eu até printei e depois mandei coloquei no meu
É que deu um.
stories. Que é a Dani falando, Bruno, minhas galinhas deram pintinho de novo. Então, achei tão
Deu um pinto.
bonitinho.
Sim, a galinha sumiu, até achei que tinham comido ela. Mas pensei assim, fudeu, né? Já era. Porque elas vivem na rua, elas não são minhas, né? Daí, tipo, ela apareceu com um pinto, assim. Um mês depois. Tava chocando de canto. Tem umas toiceiras de mato, assim, na frente da minha casa. Umas montanhas de babosa, uns negócios espinhosos, assim, sabe? Aí ela vive embaixo daquilo, ninguém vai se jogar ali pra pegar ela.
Que bonitinho.
Um pinto, cara. Coisa mais amada.
Um
Um
pinto.
pinto.
Falando em coisa bonitinha e falando em pinto, Dani, como. Ah, vamos fingir que hoje é Halloween. Como hoje é Halloween, o que vamos falar sobre essa data tão. Na verdade, antes da gente introduzir os filmes que a gente vai falar sobre. Qual é a tua relação com o Dia das Bruxas e Halloween? Tu gostava desde criança? Como é que era? Porque eu acho que é muito diferente brasileiro, o Dia das Bruxas pro
Ah, pois
brasileiro, né?
é. Ah, eu vou te falar que na verdade eu nunca nem percebi que tinha Dia das Bruxas, só fui perceber depois de mais velho, porque tinha essas coisas aí que as pessoas falavam, sabe? Tipo.
É.
Na real, quando eu era criança, assim, quando era mais jovem, sei lá, eu passava algum filme de bruxa na sessão da tarde. Alguma coisa assim, mas não tinha muita
Abracadabra.
relação. É, provavelmente, abracadabra.
Mas
Mas é.
é, eu acho que a gente não consegue, o brasileiro não consegue experienciar tanto o Dia das Bruxas como em outros lugares, porque o Brasil é meio perigoso. Tipo, se tu for batendo nos vizinhos, na porta dos vizinhos para pedir doce, acho que no meio do caminho tu vai levar uma bala na cara, tá ligado? Quando tu é pequeno. Mas
É, eu acho que é uma coisa que não é muito cultural, vou te falar assim.
é.
Eu era criança e, tipo, a coisa do ser inseguro, sempre morei em lugares supostamente inseguros, mas que não eram tão inseguros assim, que, tipo, não se fazia isso porque não se tinha costume, se tinha costume de outras coisas, que não é uma coisa muito natural daqui sair por aí pedindo bala, assim, dia 30, sabe? Meio estranho pra nós isso mesmo, né? Real.
As crianças vão pedir doce e ganham cartelinha de Eno, tá ligado? Ganhar, como é que é o nome daquilo? Não sei. Ganhar qualquer coisa.
Ganhei um crivo. Ah,
É
ganhei um crivo.
ganhar um Hollywood vermelho, tá
Ganhei
ligado?
um Hollywood.
Um
Ganhei
que
uma tarefa.
ou
A
um que
criança vai na casa dos tios pra pedir um doce e ganha uma tarefa. Ah, tu tá aí já? Então vai ali no armazém, pega um Hollywood pro tio e uma cerveja e bota na conta. Juberley. Som
E
da Silva.
aproveita e traz um keep cooler pro tio.
Tipo assim, né? Eu acho ridículo a gente que toma keep cooler.
É, eu tô vendo. Tô vendo, Dani. Como tu acha que. Ah, keep cooler é a coisa mais gostosinha que existe.
É bom, né? É bem gostosinho. Esse aqui de açaí com hibisco. Mas isso não é uma publi, não. A gente é muito pobre.
Açaí com hibisco?
Sério, olha só.
Ai, que chique. Caralho.
É a surra e o remédio na mesma paulada.
Bom, é. Mas é, eu também. Eu gostava mais da ideia do Dia das Bruxas, porque eu sempre gostei de monstros, sempre gostei de coisas que são fora do comum, fora do normal, sabe? Mas
Também.
eu acho que eu nunca aproveitei realmente o Halloween, sabe? Eu acho que só depois que eu tava na faculdade, que eu ia pra umas festinhas de Halloween, aí eu tocava o terror nessas festinhas. Mas de um jeito diferente, sabe? Mas brasileiro não é muito culturalmente. Eu acho que a gente é mais do carnaval, né? Carnaval é que a gente toca porra louquice, sendo ela pagã de monstro ou só fica todo sensuellen, sabe? Na rua. No carnaval, o carnaval meio que é nosso dia das bruxas, ao mesmo tempo vários outros dias junto. É a
Isso
nossa
já me dá uma
alegria.
ideia.
Nossa alegria, nossa.
Imagina o Michael Myers no meio do carnaval.
Amiga, eu não duvido. Ah, falando em Michael Myers,
Em
Dani!
carnaval?
Dani, que filmes a gente vai dissecar no dia das bruxas?
A princípio, eu vim aqui para falar do Halloween novo.
Pois, a gente veio falar dessa
Que parece
saga.
mesmo, né? Parece que o Michael Myers veio pro Brasil, porque dá umas treta quase política lá pelo meio. Daqui a pouco a galera tá quase fazendo um Hitler, mas o que que é isso, gente?
Fizeram,
Vou
né,
ter que
mais ou
concordar.
menos aquilo. Parecia,
Tem.
inclusive, eu acho que o último filme do Michael Myers foi feito em Porto Alegre.
Sério? Que loucura! Tudo é sobre fascismo agora, né?
É, e bom, sim, vamos falar da saga Halloween e do mais novo filme que saiu do Halloween Kills.
Porque eu fico pensando mesmo, quando eu vi a CPI e vi o discurso do Heinz, eu pensei, como é que pode isso? É a mesma coisa que eu penso quando eu vejo o Mike Myers que leva tiro, não morre, é um desgraçado que sai matando todo mundo. E Eu penso, como é que pode? É. John Carpenter é um cara comunista mesmo. Gosto dele pra caralho.
O John Carpenter?
É.
É, então. Eu sempre... Eu confesso que o Halloween não é a minha saga de filmes de terror preferido. Tem outros que eu gosto mais. E tem até assassinos que eu gosto mais. Esses assassinos famosos que eu gosto mais do que o Michael Myers. Porque, pra mim, é muito difícil me conectar com toda a simbologia do Michael Myers, sabe? Porque parece que tem muita informação dentro de um personagem. E, às vezes, as informações são muito... não se conectam, sabe? Porque parece que ele é uma... ao mesmo tempo que ele é uma criança que tá só matando todo mundo que ele vê, as pessoas... ao mesmo tempo tem isso dele ser imortal e talvez...
ele é uma coisa imaginária.
É, e ao mesmo tempo... porque tem teorias, né? Que, na verdade, ele é uma entidade que... toda vez que mata,
tipo...
ele se revigora e fica mais forte.
Isso.
E ele se alimenta do medo. Ao mesmo tempo, tem horas que eu...
fascismo. Se alimenta do medo. Michael Myers é uma alegoria do fascismo de novo. Chegamos ao mesmo ponto. Pronto, acabou.
Amiga,
tchau.
Eu tava...
fim do podcast.
Amiga, eu tava... esperando como a gente ia encaixar política e comunismo dentro do Halloween.
É foda, né?
É foda. Mas, assim... o Michael Myers... ao mesmo tempo, eu gosto muito do primeiro filme. Do de 78.
Eu amo esse filme. Nossa, uma coisa que eu não aguento nesse filme, que ele me irrita muito, é a repetição da música o tempo inteiro. Isso vai dando um nervoso que vai começando a ficar... eu vou começando a ficar muito... eu não consigo curtir totalmente o filme, sabe? Tamanho
eu
exagero.
Gosto.
Eu gosto da música, mas...
Eu gosto... eu acho que... bom, além da música ser muito boa, eu acho que ela ficou muito emblemática também por ela ser muito repetida no filme. E em momentos certos, sabe?
E do próprio Carpenter a música, né?
Ah, o John Carpenter era um amorzinho.
Ele mesmo fez a música.
E eu não conheci o John Carpenter pelo Halloween. Eu conheci ele pelo A Coisa, o The Thing. Que eu acho...
já viu Eles Vivem?
Não, eu nunca vi esse filme.
Ah, esse filme é incrível. Eles Vivem, é o filme mais comunista que tem. É, pra agora sim tem tudo a ver, né? Porque o cara, ele é tipo um cara que aparece do nada, ele é um branco, ele encontra um cara negro, eles ficam amigos, vão trabalhar numa obra, eles são sem teto, assim, então em situação de rua. Aí tem a prefeitura que vai lá, faz que nem aqui em Porto Alegre, eles fizeram com os seres negros, né? Vão lá, tiram todo mundo, crianças e bebês, quase sendo um rolo compressor passando por cima, né? Mulher com filho, idoso, foda-se. E aí eles tiram o pessoal. E aí o tal do cara, esse que aparece do nada, que vai viver com essa galera, acha uma caixa de óculos dentro de uma igreja e pega um óculos e começa a ver que tem umas pessoas que não são exatamente humanas. E elas são ricas, por acaso? E aí ela descobre que quem é rico não é gente.
Capaz.
Olha só que loucura essa teoria. Eu acho esse filme incrível. Ele é muito ritmo, né? Meio lento.
Tem filmes, às vezes, que são muito clássicos e que só... não sei. Tem filmes que faltam eu ver e que são muito clássicos e, às vezes, eu me culpo muito. O Eles Vivem é um deles.
Christine, o carro assassino é dele também.
Amiga, sim. E eu não vi Christine também até hoje. Eu preciso ver. Me desculpa,
passava
Dani. Eu acho que...
passava no SBT.
Toda vez que eu falo isso, eu acho que a Dani quer me deserdar.
Não, imagina, vocês também insistiram muitas vezes pra eu ver Naruto e eu ainda não vi.
Não, amiga, mas ao contrário. Ao contrário de Cristina, eu não aconselho ninguém ver Naruto. Mentira, eu aconselho.
Naruto,
bom, Naruto é a coisa mais fofa. Naruto é muito bom. Mas, enfim, sim. Tá. Tá.
Digressões à parte.
É, digressões à parte. Eu gosto muito do primeiro filme do Halloween, o de 78. Eu acho que... o filme é um filme diferente de slasher. Porque meio que as mortes as mortes realmente não começam a acontecer mais no final do filme, nas partes finais. Então vai crescendo o suspense, né? Enquanto a gente tem outros filmes de slasher, meio que as mortes estão sendo bem distribuídas por todo o filme, né? E às vezes isso meio que não nos deixa chocados, sabe? Porque a gente já tá acostumado desde o início com morte, com gore. Enquanto o Halloween é meio que uma crescente, sabe? Tu vai...
Ah, ele é um filme sério, né? Ele não fica... Halloween sério. Mas pra mim ele é de todos os...
Ele é.
Mais, um dos mais sérios, assim, eu acho.
Ele é,
porque,
amiga,
tipo, cara, é muito foda, assim, ele... É como tu falou, ele não fica matando todo mundo o tempo inteiro, né? Ele trabalha bastante com esse... Com essa construção, né? Desse personagem, com esse suspense. Com essa criatura. Eu vou te falar, assim, eu gosto do primeiro. Os outros, eu nem me lembro direito.
O terceiro não tem nem o Michael Myers, né? Se eu não me engano. É com bruxas. O terceiro. É uma coisa completamente espirocada. O terceiro filme. Eu vi faz muito tempo atrás. Assim como o 2. E aí...
É tipo o Massacre da Serra Elétrica, assim, né? Que lá no terceiro tem até o Matthew McConaughey. Né? Mas o quê? O que tá fazendo?
Bom, enfim... E aí, o Halloween fez muito sucesso, obviamente, na época. E acho que não foi... Foi ele que implementou o conceito de Scream Queen, né? Que é a protagonista que sobrevive à Final Girl... E que ela grita muito, né? Não é? A Scream Queen?
Pois, eu não... A não Laurie tava Strode. Sabendo. Conta aí. Eu nem sabia de nada disso.
Bom, a protagonista, que é a Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, que eu amo essa atriz. Eu acho ela perfeita. Eu acho ela muito
linda. Ela é legal e tudo, mas ai, ela ficou tão chata nesse último filme, sei lá, eu...
Segura.
Segura.
E basicamente, todo filme de terror tem as pessoas que gritam de medo, né?
Uhum.
E como a gente acompanha durante todo o filme a trajetória da Laurie Strode, do Halloween, no primeiro, e ela gritando muito, as pessoas fizeram uma categoria de personagem, que é a Scream Queen. Que é basicamente a protagonista,
caralho,
de filme de terror, que grita muito e que às vezes sobrevive, às vezes não. E a Jamie Lee Curtis, acho que foi a primeira Scream Queen. A partir desse filme.
Que loucura.
Uhum. Ó, Depa Terror é cultura também, porra.
Porra, que foda isso aí.
Porra. E aí, bom... Aí, o Halloween, durante a saga... Eu acho que foi muita porra louquice. Real. Eu tenho algumas continuações que deslegitimam o segundo
tem filme.
Tem
o que é do Rob Zombie, né?
Exato. Tem o remake do Halloween pelo Rob Zombie. Eu vi os dois filmes que ele fez do Halloween. E eu posso te garantir que o Rob Zombie, acho que ele devia se aposentar um pouco. Sabe? Porque o cara cagou no John Carpenter inteiro. Inteiro. E olha que não foi nem um sketch. Sabe? Foi nem um sketchzinho gostoso. Foi assim, merda mole. Sabe? Fétida. Pútrida. Direto na boca do John Carpenter. Porque que filmes... O que ele tava na cabeça de fazer os... Aqueles dois filmes. Não sei se tu chegou a ver. Tu viu?
Ah, em algum momento da minha vida, esses aí do Rob Zombie, eu devo ter tentado ver, mas nunca, nem, não vi.
É horrível.
Não vi.
No...
Eu confesso que tem um monte de coisa do Rob Zombie que eu tentei ver e não rolou.
É, o Rob Zombie é meio estranho as obras dele. Ao mesmo tempo que aqueles filmes antigões dele, que é o...
Ah, aquele que a gente gosta, como é que é?
Quadrilha...
Como animal,
não é? Não. Não. Esse é do cara que fez O Senhor dos Anéis.
Ai, gente do céu, eu tô confundindo os nomes do filme.
Não, mas é o Rob Zombie é. Eu achei o remake e os filmes que o Rob Zombie fez os piores da franquia do Halloween. Porque ele quis fazer um background da história do Michael Myers e tentar fazer o personagem ser muito humano. Ao mesmo tempo, a construção de personagem foi muito
O legal dele é
rasa,
justamente o
muito.
que ele é vazio, ele é um mais completo nada, tá ligado? Inexplicável e. Sei lá.
É, eu confesso que.
Dá pra dizer, sei lá, né? Ele tem uma máscara branca, ele é até invisível, sabe? É
É.
louco.
E
Tem branquitude, tem branquitude o Michael Myers. Gente do caralho.
a máscara do Michael Myers é é uma máscara de político, né? Não
Foda pra
é?
caralho.
É de
É
um
verdade.
máscara, peraí, máscara Michael Myers. Sim, é aqui, ó, peraí. Não, eu não quero comprar. Eu não quero comprar a máscara do Michael Myers. Eu quero. Peraí. Sim, vocês vão ter que. Ai, que saco. Bom. Ok. Eu não vou achar as informações porque ficam me direcionando pra AliExpress pra comprar a máscara de Michael Myers. Mas se eu não me engano, eu vi em algum lugar que a máscara do Michael Myers é uma máscara de um deputado, de um político estadunidense. E ele só pegou e, tipo, ficou icônico
Não
na.
faço ideia de qual deles é, mas é pode ser qualquer um deles, porque afinal de contas é um homem branco, né? E tipo. Ô, meu, vai, é muito bizarro, assim, eu gosto de ver aquele macacão dele. Aquele macacão dele é incrível. Que um macacão muito igual, que ele até tem um parecido, né, que eu usava aí, que é meio dourado. Mas aí eu acho incrível aquele macacão dele.
E cadê aquele teu macacão?
Ah, tá aqui. É que tá muito quente agora pra usar, na verdade.
Ah, é que
Esse é meio
aqui
estação.
na Europa tá inverno. Mas, amiga, o que que tu acha do Michael Myers como personagem, como entidade,
Eu acho
como.
maravilhoso, acho perfeito, acho incrível assim como personagem, porque real ele descreve para mim assim uma coisa que não tem explicação. É que nem tentar entender uma mente de uma pessoa psicopata, fascista, sabe? Que não tá nem aí pra dor do outro, só se preocupa com, né, status, poder. E é isso, diversão. E daí, tipo, meu, é muito louco, assim, que tu vê, tipo, Michael Myers, assim. Aí quando chega lá na metade do negócio. Não, tipo, primeiro que ele é completamente seguro, né? Tipo, ele é um personagem que ele caminha empinadão e tranquilo e sempre o mesmo ritmo, assim.
É.
Tipo, as pessoas estão se escabelando, sabe? E ele tá ali tranquilão. E aí a galera, tipo, dá paulada nele, tipo. Dá tiro, o cara não morre, né? Mas é que tinham que ter matado lá antes, né? Mas daí não, né? A galera não matou antes, né? Mas só vai saber depois também, né?
Mas eu acho que mesmo se tentassem, tivessem tentado matar o Michael Myers antes, eu acho que eles não iam ter conseguido.
É, o que é pior, assim, né? Que é uma análise bem pessimista, assim, também, porque, tipo, não tem como matar, entendeu? É uma maldição infinita que não tem o que fazer, assim. Ela sempre volta e é a constante vigília. Enfim.
A minha teoria sobre a sobrenaturalidade do Michael Myers é que, na verdade, quando ele matou a irmã dele e a família dele, ele deixou de ser humano, sabe? Eu acho que alguma coisa tá metafórica ali. E aí ele passa a não ser mais uma criatura humana, o matar a família dele no filme, na história, na narrativa, é mostrar que o lado humano dele se foi, sabe? E que agora ele é só o mal encarnado, né? Como dizem que ele é, o bicho-papão.
É, isso é muito massa, é trimassa isso. Eu fico pensando muito também, né, aquela sociedadezinha careta ali, onde que eles estão, tudo é tão conservador e ridículo, né, tipo, aquelas crianças que são completamente hostil umas com as outras, hostil com os caras gay que estão de boa em casa, sabe, aí, quando vê, é bem que nem aquelas coisas dos fascistas que ficam atrás de uma máscara, assim, né. Quando a galera consegue tirar a máscara dele, ele é um velho careca bagaceiro. Tipo assim, todo aquele monstro que foi construído vira um nada, assim, até, sabe?
Porque, tipo... e também vira o que basicamente as mesmas características físicas que todo mundo daquela cidade, né?
Sim, exato.
Careca, branco, feio, boca
e
pequena.
É muito louco enfim, que...
Sem lábio.
É, tipo, a galera fica enlouquecida pra tentar acabar com o Mike Myers e acaba fazendo um monte de merda. Sai todo mundo enlouquecido, tentando acabar com o mal, assim, né? É muito... É a massa incitada, né? Tipo assim.
E o que tu disse sobre o caminhar do Michael Myers, e eu acho que é realmente um diferencial muito legal nele, é que se tu é morto pelo Michael Myers, tu é burro. Me desculpa. Me desculpa, gente, me desculpa. Mas o cara, ele anda tranquilaço, tranquilíssimo, caminhando, de boa. Ele não tá nem fazendo um cooperzinho,
ele
sabe?
Ele não corre, mano.
Não corre. Corre, velho. Ele vai pezinho por pezinho, sabe? Tipo, contando as pegadas. E aí as pessoas morrem porque elas estão correndo, se descabelando, como tu disse, e aí tropeça do nada, sabe? Ou tenta se esconder. Eu acho que... Vamos dar dicas pra quem estiver sendo perseguido pelo Michael Myers. Eu acho que pra tu conseguir sobreviver a ele, tu tem que sempre estar com ele na tua visão. Tu não pode perder ele de vista. E tu sempre tem que continuar caminhando, sabe? Tu sempre tem que prestar atenção e nunca parar ou se deixar cair em algum lugar, sabe? Até porque tem coisa mais manjada do que em perseguição a pessoa cair. Ai, puta que pariu. Mano, eu fico... É uma coisa tão... Se eu vou correr... Às vezes as pessoas tropeçam no nada, tropeçam na própria perna e quebra a perna. E eu fico... Meu amor, tu vai morrer sozinho. Não precisa de um assassino te perseguindo, sabe? Pra tu morrer.
Ah, meu, bah. Sim, até aquela tem uma hora... Quando vê esse passo, as pessoas nem morreriam, porque tinha umas crianças que estavam na praça horas de boa conversando com o Michael Myers de longe, tá ligado? E aí a menina chega assim, ah, vocês têm que sair daqui, daí... Ah, por quê? A gente não tem mais 5 anos. Porque tem um cara muito assustador aqui. Ah, tá, o cara da máscara branca, ele
aquele
já tá
lá.
Um aqui com a gente, aquele lá, ó.
Brincando de esconder.
Tá brincando com a gente.
E no filme original também, teve, acho que tem aquele menininho, né, que tropeça, que ele tá perseguindo, só que ele caga pro menino e não mata ele, sabe?
Uhum.
E ao mesmo tempo tem uma coisa meio... Como eu posso descrever isso sem ser... Tem uma coisa meio infantil no Michael Myers, tem uma coisa meio cândida até, sabe? Tipo...
Uhum.
Meio fofa. Desculpa, desculpa chamar o Michael Myers
gente,
de fofo.
Desculpa, olha.
Desculpa. Mas tu não sente isso?
Titânia é fofo, Michael Myers é fofo. Sinto, parece uma coisa muito fofo.
É porque parece que ele tem muita infantilidade nos atos dele. Sabe? Parece
meio
que ele
automático,
não cresceu.
Assim, né? Uhum. Sim, pode crer. É, uma coisa sem pudor, assim, né? Aquela coisa que ainda não foi bem, muito bem. É, uma criança fazendo maldade, né?
Acho que nem... Não sei se pra ele é maldade.
É, pra nós.
Ou se é só um instinto, alguma coisa. Ou até se vingar, talvez, de... Porque não sei se... Não sei.
O cara que era o policialzinho lá fica falando que quando ele é criança ele fica arrancando asa de borboleta e não sei o quê.
Uhum.
Né? Toda a construção do personagem sugere que ele vai ser um psicopata, mas ele é um pouquinho além de um psicopata.
É, o que eu acho...
A ideia também de que um psicopata é uma coisa muito forte, né? A gente sabe, porque um psicopata é uma coisa quase impossível de tu conseguir pegar, porque ele enrola todo mundo, ele dá um jeito de manipular, de fazer chantagem, de ameaçar, sei lá, faz qualquer coisa e... né? Mas enfim.
É, e não sei, é que é muito intrigante pra mim a construção do Michael Myers. Porque eu acho que o que o John Carpenter fez no primeiro filme foi bom de... Não precisa entender o que ele é. Não precisa, sabe? Ele é um artifício do filme de terror, sabe? Ele é aquele, ele é aquele fator no filme de terror de suspensão da realidade, sabe? Tu só aceita que aquilo ali tá acontecendo, porque... No filme, em produção cinematográfica, aquilo pode acontecer. Pode acontecer de uma pessoa virar imortal, ou ser como uma entidade, um mal encarnado, sabe? Mesmo que tem toda um histórico dele só ser realmente humano, imortal, sabe? Só que aí depois os próximos filmes tentaram... se aprofundar e tentar explicar a história dele. Não tem que explicar, eu acho. Não tem que... tem que deixar o mais aberto pra interpretação possível.
Sim, o interessante desse filme é justamente isso, né? Por isso que o 1 é maravilhoso, porque é uma coisa inexplicável, não tem sentido nenhum.
É.
Uma criança que do nada sai por ela, esfaqueia, mata a irmã, já era.
Eu me lembro...
fica na frente da casa com aquela cara... atônito e é isso.
Eu me lembro que no filme do Rob Zombie, a irmã do Michael Myers, porque mostrava, tipo, a primeira meia hora, eu acho, do filme, era mostrando a família do Michael Myers e o Michael Myers, como eles lidavam. E a irmã, a mãe do Michael Myers era uma prostituta drogada, ou não, era uma dançarina, uma stripper drogada. A irmã era uma adolescente malemolente, sabe? Lânguida, que tinha... que, sabe? Não precisa, cara. E que o Michael Myers matou todo mundo, matou a irmã, matou por causa da família disfuncional, sabe? Não precisa, não precisa disso.
É, e no momento que tu vai ficar definindo isso, tu tá daí reduzindo o personagem a uma coisa, né?
É.
Que tá falando de uma... coisa meio maior, assim, né? No caso, a gente tá falando dos arquétipos, né? Eu já vejo fascismo no Michael Myers, porque eu vejo em tudo, né? Todo filme que a gente fala aqui, comenta, eu vejo uma análise sobre o fascismo, porque esse é o meu dever.
É ver fascismo em tudo.
Exato.
Mas... daí, tipo, amiga, é tu isso, não... assim. Mas tu não acha também que tem coisa errada com as pessoas da cidade?
Sim, eu acho.
Eu não sei, eu...
totalmente, né? Esse filme agora que a gente tá vendo, por sinal, é completamente tudo errado, né? Porque o cara que matou o amigo dele lá ficou de boa, o outro policial botou o caso pra debaixo dos panos. Ah, eu vou deixar assim porque eu sei que tu é bem intencionado, mas tu matou teu colega, eu vi, tô ligado. Só que a gente vai abafar o caso. É tipo os policial brasileiro botando arma na mão das crianças pra dizer que elas atiraram, sabe?
Uhum.
É uma sujeira, assim. Aí tem os outros, o outro miliciano lá que querem linchar. Acabam matando o cara que não tem nada que ver, tá ligado? Com o bagulho.
É.
Só porque estão a fim de matar alguém. Tanto faz se é o Michael Myers, se é... foda-se, entendeu? Só querem matar alguém, né? Com uma... um taco de beisebol, que é o símbolo americano da violência, sabe? Mas, assim, over de galera junto com um pedaço de pau, assim, querendo quebrar alguém, assim, tipo...
É, o que agora a gente vai entrar nesses dois últimos filmes do Halloween, que, na verdade, não são remake, são sequências, deslegitimando, acho que, do terceiro filme pra cima, e só pegando o primeiro e o segundo... Da franquia e tocando a história pra frente, muito pra frente, mostrando a Laurie Strode já uma senhora de idade, ao mesmo tempo punk rock, sabe? Uma senhora de idade que sabe que um dia o Michael Myers vai voltar pra aterrorizar a cidade e tentar matar ela, tentar matar todo mundo, então ela meio que se prepara, né? Ela fica praticando umas artes marcial foda, a casa dela é toda preparada de armadilha e tal. E ela tem uma filha e uma neta. E ela também
Tu tá
preparou a
falando do
filha.
outro, aquele anterior, que foi que tu saiu em 2018?
Isso.
Ah, tá.
E aí, ela preparou também a filha e a neta para caso o Michael Myers voltar, elas também tá preparada para enfrentar ele, né? E aí, o primeiro, esse de 2018, eu gosto muito. Eu gostei bastante quando eu
Pois
vi.
é.
Eu gostei bastante de colocar a atriz de novo como protagonista. E foi a primeira protagonista com mulher de um filme com mais de 50 anos que era um blockbuster.
Boa, pode crer. Isso é
Isso,
muito
tipo, eu achei
foda.
muito legal. Isso é muito
Isso é
bom.
muito massa. Pô, eu acho tri, assim, esse filme até, mas ele não me chama tanta atenção, assim. Não sei se é por causa da estética dele. Tipo, essa estética desse outro que a gente viu agora, ele ainda pega e faz lá umas lésco-lésco com as cenas do passado, como se fosse, né? Só pra dar uma mesclada ali no tipo de imagem, pelo menos, assim, né? Sugerindo que algumas coisas são antes, outras são depois, outras são de outras coisas, enfim. Esse filme mais moderninho e que saiu em 2018, eu vi ele e ele ficou assim, né? Tá, pode crer, não lembro de gostar nem desgostar, sabe?
E tu gostou desse último?
Sim, desse último eu gostei bastante.
Tu gostou?
Eu gostei, principalmente do começo. Depois, na parte da metade lá, ele vai se perdendo e fica muito chato. Mas aí, beleza.
Amiga, então, eu gostei desse de 2018, gostei bastante. Gostei bastante de como levou a franquia, como cagou pros filmes do Rob Zombie. Aqueles filmes deveriam realmente ser
Se
esquecidos.
ignorou.
E eu gostei do caminho que a Laurie Strode foi, sabe, a protagonista. E que voltou o tom sério, sabe, pra franquia. Ao contrário desse novo filme, que é o Halloween Kills, que eu achei um festival de personagem burro.
Ah, sim, isso é verdade.
Gente do
Personagem burro,
céu.
meu Deus.
Gente, eu acho que bom, isso é mentira. Eu já torci muito para muito vilão de filme. Mas esse é um que, assim, eu queria colocar o Michael Myers no meu colo e falar assim, ó, pode matar todos eles. Todos eles são burros, todos eles merecem. Que
Mas acho
gente
que talvez tenha
palha
sido
pra
por isso que eu gostei
caralho.
mais.
Ah, é? Ai, amiga, mas às vezes incomodava. Incomodava como as pessoas eram burras.
Era
Gente.
demais. Confesso que as partes que as pessoas vão ser atacadas às vezes me irrita tanto que eu acabo dando uma passadinha pra frente, porque eu não vou ver nada de diferente ali que eu já não vi em qualquer outro filme, sabe? Aí eu penso assim, ah, eu não quero ver essa cena, eu vou passar, porque se fosse ainda pela coisa do efeito, mas tá, tem várias mortes com efeito legal, assim, né?
Não, tem
Mas aí
umas que
quando
são péssimas. Tem umas que são
parte de sentimentalismo, assim, começa a me irritar tanto. Eu passo pra frente, assim, ah, aqueles bagulho de família, não sei o quê, blá blá blá, é muito chato.
Ai, mas eu vou te contar que o personagem que eu mais gostei nesse segundo filme. Porque vai ter um terceiro. Vai sair em 2000. Não sei se vai sair no ano que vem ou em 2024. Mas vai ter um terceiro. Ou 2023. Perdão. Mas o personagem que eu mais gostei desse segundo foi a filha da Laurie Strode, a Karen. Só porque ela é a única que tem um cérebro. Sabe? Não,
É
amiga, teve uma
verdade.
personagem que ela foi atirar no Michael Myers. Ela errou todos os tiros com o Michael Myers dentro
Eu
do
vi.
carro. O Michael Myers só abriu a porta do carro, bateu na mão dela e ela atirou nela mesma.
Mas é isso que eu gosto de filme quando as pessoas são burras. Porque para mim, o universo onde o Michael Myers existe e é bem sucedido, é só porque todo mundo é burro mesmo, porque é muito sem cabimento, assim. Desde o princípio, assim, sabe? O policial conseguiu atirar no pescoço do colega dele, aí o Michael Myers passa por ele, desce a escada, ele atira, 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 e o maluco ali, caminhando ao passo tranquilo, sabe? Tipo. Todo mundo comete o mesmo erro. É que todo mundo é muito burro também, né? E a galera que quer matar ele, que em turma lá, que estão tudo Como é que eles falam? Fim do mal é. Eles ficam
É, o mal morre
querendo.
hoje.
É, o mal morre hoje? Mas que bagulho meio fascista, meu Deus do
Eu
céu.
também achei.
Faltou um botar pra
E
cima a
amiga,
mãozinha.
ao mesmo e também eu vi aqueles velho, aqueles ou aquelas pessoas tentando confrontar o Michael Myers. Todo mundo ia um por vez para cima dele. É óbvio que todo mundo vai morrer. Pelo amor de Deus, vocês estão se juntando para Bom, tá, ok. O que eu vou falar parece ser meio fascista, mas tipo, tem que linchar.
No
Não
caso
tem que
do
ir um de
Michael
cada
Myers, acho
vez.
que tinha
Não tem que ir um de
que.
cada vez. Aí, tipo, o cara acabou com o corpo de bombeiros inteiro porque os caras estavam vendo ele vindo e eles não se juntaram. Eles foram um de cada vez com os seus. Sabe? Tipo, ah, não, aquele cara com a mangueira que mirou a mangueira no peito do Michael Myers ou na cara, eu fiquei, bicho, tu não é bombeiro. Tu não é bombeiro, me desculpa. Tu não é bombeiro. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. E como tu disse, a Laura Strode, nesse segundo filme, realmente ela fica meio palha. Porque.
Fica chatinha, né? No outro filme
É.
ela não tá chata, no outro filme ela tá legal.
Ela tá punk
Paranoica,
rock.
paranoica,
Doida.
paranoica.
Doida, mas no bom sentido, né?
Sim.
Ela é aquela. No primeiro filme, no Halloween 2018, ela tá aquela doida que, na verdade, a que tá certa, né? Ela tá preparada e ela tá sempre, né? Na verdade, ela é uma mulher com trauma, né? É no Halloween 2018, né? Dá pra ver que ela é uma mulher cheia de traumas por causa dos encontros dela com o Michael Myers. E realmente é muito chocante o que ela viveu, sabe? A história dela durante os filmes. Mas no nessa sequência resumiram ela a uma velha chata que quer tomar decisões que ela não consegue, sabe, levar adiante porque ela passou por uma cirurgia na porra dos órgãos internos dela, do estômago, e ela quer sair da cama. Óbvio que os pontos vão se soltar, sabe? Tipo, véia, o que que tu tá fazendo? Véia? Véia, dorme, véia.
Ainda cai no chão, ainda. Eita, é muito louco.
Não, porra, véia.
É isso, é bizarro mesmo.
Mas bizarro,
A
não, amiga, é
parte.
uma sucessão de ideias birutas, sabe? No por isso que eu gostei mais no de 2018 do que 2021, porque realmente eu achei muito, muito personagens muito burros no de 2021. E na verdade, momento, como é que é? Curiosidades. Mas o pessoal que queria fazer o Halloween 2018, eles queriam fazer dois filmes. Só que o estúdio não sabia se os filmes iam. Se o filme 1 ia ser bem sucedido. Então só fizeram ele gravar, o pessoal do Halloween gravar um filme, que é o Halloween 2018. E como o Halloween 2018 foi muito bem nas bilheterias, eles falaram assim, ó, ah tá, então a gente vai dar sinal verde pra tu fazer. Só que não dois filmes só. Tu vai fazer três, uma trilogia. Então eu acho que esse segundo filme é uma encheção de linguiça, sabe? Pro terceiro que realmente vai ser o que eles queriam fazer.
É, pode
Sabe?
ser isso mesmo. Tem
Então.
lógica. Eu achei divertidinho, achei bonitinho.
Achou divertido, meu amor?
Achei.
Que
Achei fofo.
bonitinho! É, eu não consegui, eu não consegui. Eu não tanquei, não.
Mas é isso, eu gosto dos filmes do John Carpenter, sempre é bom
Ah,
rever e ver.
mas é aí que tá, meu amor.
Ele não é, né? No caso, ele. O quê?
Esses dois filmes, o John Carpenter não está envolvido.
É, sim, não, só esse último, Kills, não.
Não, também não.
Kills o John Carpenter tá, mas tava nos créditos.
Eu acho que ele é produtor executivo só, mas
É,
tipo
isso.
roteiro e direção, ele só tá tipo, pode crer, vai lá, eu quero dinheiro.
Sim, boto fé, eu também quero.
Eu quero reformar
Nós queremos
meu
ficar
banheiro.
bem.
Eu quero
É
comprar
muito
um.
importante isso aí. Mas o 1 é do John Carpenter, os outros, né? Tem os outros diretores lá e tal. E aí, nesse, eu vi ele nos créditos e nem vi direito. O que que ele tava aparecendo. Mas é isso. É muito bom ver o filme dele, ele é muito massa. Tem aquele outro filme agora, lembrando dele, tem aquele filme que ele faz que tem as que também é um remake daquele filme que as minas tudo tem uns filhos ao mesmo tempo que tem uns cabelinhos branco e é uns alienígenas lá que fica a
Ai,
cidade
sim.
inteira, a aldeia dos
Esse eu vi.
amaldiçoados.
Colheita Maldita? Esse...
Não.
A Cidade dos Malditos, alguma coisa assim.
Não lembro o nome.
Das crianças com cabelo branco, né?
Isso. Tem um antigão aquele que também eu não vou conseguir lembrar de quem é. Meu Deus, que horror. As pessoas. Que decepção. Eu não sei o nome dos filmes, mas foda-se. Todo mundo sabe abrir o Wikipedia e colocar lá a filmografia do John Carpenter. Todo mundo sabe de que filme que a gente tá falando. É aquele do John Carpenter que tem as crianças de cabelo branco. É isso.
É, mas é. Eu acho que é a Vila dos Amaldiçoados.
É, e daí tem aquele que é mais antigo ainda, que é em preto e branco, que também é muito fofo, né? É a Tri do Mal, o filme, Criança do Capeta. É, Criança do Capeta, Michael Myers não deixa de ser uma criança do capeta, né?
Amiga, o Michael Myers é uma criança. É um crianção. É uma criança gigante com força
criança
sobrenatural.
Gigante.
Que inclusive falam, né, no Halloween Kills, que o Michael Myers é um homem. É uma força sobre-humana com uma mente de criança, né? Uma coisa assim, o cara, um dos caras fala. E realmente é. O Michael Myers, dá pra ver que ele é muito infantil. Tanto que a Laura Strode fala que ele tá sempre atrás dela, mas na verdade ele tá sempre querendo voltar pra casa dele, né? Na cidade. Que eu achei tão bonitinho. Ele só queria voltar pra casinha.
Só queria voltar
tipo,
pra minha casa.
É, acontece que, tipo, no caminho tem gente, ele mata as pessoas.
Sim,
é
né?
Isso.
A galera tá incomodando, né?
Enchendo o saco.
Se pá, a criança não tava incomodando, por isso que ele não matou a criança. O resto das pessoas tudo tentam incomodar. Né?
Não, amiga, ele matou uma das crianças.
É. Tava incomodando.
Não se engane, não se engane. Não.
Aposto que tava incomodando.
A criança só incomoda.
Não. A gente não tem como passar pano pro Michael Myers. Não tem.
Não tem? Eu quero passar. Não, mentira. Eu acho que a única pessoa que eu realmente... Além da Laurie Strode, eu acho a personagem dela uma das melhores protagonistas de filme de terror. Realmente. Adoro a Laurie Strode. E eu gosto muito... A neta da Laurie Strode, eu torci... o filme inteiro pra aquela guriazinha morrer. Vocês me perdoem, mas que guria burra do caralho.
Guria chata, né?
Guria chata do cacete. A mãe dela é maravilhosa. Aquela ali, sim. Aquela ali é fodida.
Aquela atriz é muito foda, né?
Ela é muito foda, ela fez de repente 30. Ela é muito massa.
Eu gosto dela.
Yeah,
gente,
não...
Halloween. Que delícia.
O que tu vai
sábado.
Se vestir Halloween no Dia das Bruxas?
Ah, eu não vou fazer nada no Dia das Bruxas que é amanhã. Então hoje eu vou ir lá no bar do Christian ver a filme do Troma. Eles vão passar o filme da Troma lá, que é das galinhas.
Uhum. A Noite das Galinhas Mortas.
É isso aí. É... Poltergeist Night of the Chicken Dead do Lloyd Kaufman. E daí eu não vou vestir de galinha, mas eu vou com a minha tatuagem de galinha.
Que bonitinha. eu tenho uma festinha num bar aqui também, e eu vou vestido de Totoro. Que inclusive eu estou vestido agora de Totoro.
Ai, é tão lindo.
E aí... Yeah, vamos ver qual é que era as Dia das Bruxas, né? A gente não tá muito empolgado. Acho que depois dessa pandemia a gente não anda empolgado pra eventos, né? Depois.
Nem me fala. Muita coisa absurda acontecendo, gente. O dono do Brasil vazou um áudio dele aí, dono dos banqueiros. Ah, eu vou te dizer.
O que que houve?
É, muita coisa bizarra acontecendo, tá ligado? Acabou de vazar um áudio de um cara que é o dono de um banco foda. com várias coisas de, tipo, ele coordenando várias paradas, assim como, tipo, ele que manda na porra do Brasil, tá ligado? Tira, bota, coordena o STF, manda aqui, manda ali. Tipo, a gente tá à mercê dessa gentalha.
Ah, é verdade, meu amor.
É, a gente tá fudido. O negócio é só viver um dia de cada vez, tomar um Keep Cooler enquanto as galinhas ciscam no quintal e.
E a gente fala bem do Michael Myers.
Não ter nenhuma, como é que é, pretensão.
Ai.
E assistir, os filmes do Mike Myers.
Do Mike. Ah, e tem outras coisas boas também.
Tem o Austin Powers também.
Ai, amiga, nem começa. Porque eu sabe que eu sou doido, né? Se tu pilhar fazer um especial do Austin Powers, eu faço.
Sim, vamos fazer. O próximo vai ser do
Vamos.
Austin Powers. Maravilha.
Vamos.
Eu amo Austin Powers, sério.
Eu amo Austin Powers também. Mas mês que vem, em novembro, mas mais precisamente no final de novembro, eu vou estar no Brasil e talvez os programinhas agora com o Dani,
Seja
durante
ao vivo!
até janeiro, vai ser ao vivo.
Putaria ao vivo!
Putaria ao vivo. Vamos fazer um podcast enquanto me tatua?
Vamos, meu filho. Acho que vai ser bem legal.
Vai ser uma experiência,
Acho que vai ser massa.
né?
Vai ser muito massa.
Que bonitinha. Dani,
É isso aí.
eu já disse que eu te amo hoje.
Nhê.
Eu te amo.
Nhê. Mentira.
E é
Eu também
isso.
te amo, meu amor.
Mais um episódio especial do Debate Terror está terminando
Eu
aqui.
te amo, Totoro.
Eu te amo. Tchau, Dani.
Tchau, meu amor.
Meu.
Meu.